Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Tem início a transmissão da 67ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara de Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Pedro Paulo Melo falará sobre o IPTU. A Escola do Legislativo trabalha incessantemente. Amanhã, em parceria com o SAMU, realizará a partir das 13 horas o curso de treinamentos em primeiros socorros. Já na próxima semana, começando no dia 4 de novembro, a escola também realizará um curso preparatório para os novos vereadores eleitos e também seus assessores. E você acompanha tudo pela TV Câmara. Na ordem do dia, um projeto de lei está à disposição dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 29 de outubro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 67ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento pela tua destra e faço justiça. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
Obrigado ao vereador Josafá. E ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Neiburg, que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondências. Inscrição para a Tribuna Livre, Pedro Paulo de Melo, que se inscreveu para falar sobre IPTU do Executivo, Ofício CETRANS, de número 1480/2024, de 22 de outubro de 2024, que responde à indicação de número 1273/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS, número 1453/2024, de 14 de outubro de 2024, que responde à indicação de número 1561/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CENFOP. Ofício de número 852/2024, de 20 de setembro de 2024, que responde à indicação de número 1365 de 2024, autoria do vereador Deusdete Campos. Ofício Proger número 718/2024, de outubro de 2024, que responde à indicação de 1562/2024, vereador Hilton de Aguiar. Relatoria Fiscal de número 708, de 15 de outubro de 2024, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que responde à indicação de número 1.304, do vereador César Tarzan. Ofício Censur, número 117/2024, de 23 de setembro de 2024, que responde à indicação de número 1.235/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 045/2024, de 23 de outubro de 2024, Secretaria Municipal de Planejamento, Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, que responde à indicação de número 1.367/2024, de autoria do vereador Deusdete Campos. Ofício CETRANS de número 1.321/2024, de 20 de setembro de 2024, que responde à indicação de número 1.556/2024, de vereador Hilton de Aguiar. Ofício CENFOP de número 880/2024, de 30 de setembro de 2024, da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, que responde à indicação de número 243/2024, de autoria do vereador Edson Souza. De terceiros, ofício 51/2024, de 23 de outubro de 2024, Conselho Municipal de Pessoa Idosa, que convida para a reunião ordinária do dia 31 de outubro de 2024 a realizar-se presencialmente na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Obrigado, vereador Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias da ordem do dia. Substitutivo PLCM número 164 de 2022. Altera a Lei 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de Lei do Legislativo de número 47/2023, dispõe sobre obrigatoriedade dos responsáveis de estabelecimentos do atendimento veterinário pet shop. Está errado, senhor presidente, só um minuto. Matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinário Legislativo Municipal de número 126/2024, denomina como Paulo Rocha a Rua 5, localizada no bairro Chácaras, Vale das Flores, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Vereador autor Hilton de Aguiar. Emenda de número 77/2024. Emenda aditiva ao CM número 77/2024 ao projeto de lei EM número 30/2024. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º. Autoria, vereador Anderson da Academia. Mensagem modificativa do projeto ofício 81/2024. Ofício EM número 81/2024. Mensagem modificativa e aditiva do projeto de lei complementar EM 003/2024, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e respectivos conselhos gestor. Autoria, Gleice Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1.278 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal, Gleice Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma limpeza geral na rua Iraque, entre as ruas Alexandrina Figueiredo e Olímpio Moreira, no bairro Paraíso. Vereador autor Wesley Jarbas. Indicação de número 1.279 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal, Gleice Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implantação de um quebra-molas na rua João Severino de Azevedo, entre as ruas Roberto Nunes Machado e Buenos Aires, entre as ruas Bruxelas e Boston, e na rua Roberto Nunes Machado com a rua João Severino de Azevedo, no bairro Sagrada Família. Vereador autor Wesley Jarbas. Indicação de número 1502/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleito Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a extensão de rede e instalação de postes com luminárias na rua Catalunha, no trecho que dá acesso à rua Miguel Gontijo, no bairro Paraíso. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 1503/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleito Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a pavimentação poliétrica da rua Alexandrina Figueiredo, do trecho entre as ruas Tailândia e Barcelona, no bairro Jusa Fonseca. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 1504/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleito Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a pavimentação poliétrica da rua Tailândia, no trecho das ruas Alexandrina Figueiredo e João Dias, no bairro Jusa Fonseca. Vereador autor Ney Burger. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Pedro Paulo de Mello, que irá falar sobre o IPTU, para se dirigir à tribuna. Com ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço para a Laide ali do bairro Cidil, da rua Mato Grosso. Nós fomos vizinhos lá há um bom tempo atrás, né? Muito feliz conosco lá, em especial no primeiro mandato que a gente conseguiu, através de uma verba do deputado Álvaro Antônio, e recapeamos a Dom Pedro. Então, muito parceira da gente, é uma assídua. É assistente daqui do nosso TV Câmara. Então fica o nosso abraço a toda a família aí que nos assiste assiduamente. Senhor presidente, reunião com a nossa secretária Sheila, pediu o Dorel para estar colocando a foto da nossa secretária, a reunião que nós tivemos lá ontem com a secretária, para tratar de vários assuntos, já prevendo 2025, né, que a gente possa estar contribuindo para que a saúde de Divinópolis possa andar melhor. A gente sabe que é uma pasta muito pesada, a gente tem sugestões para estar entregando à secretaria, passei para ela ontem algumas demandas, em especial o desmembramento da vigilância sanitária da Secretaria de Saúde, que desafogaria um pouco os trabalhos ali dessa secretaria. E eu fui cobrar também algumas coisas que neste mandato a gente teve êxito, né, que foi o caso de uma lei foi aprovada nesta casa por unanimidade, que é a lei do protocolo, nesta casa, aprovada por unanimidade, que é a lei do protocolo, e tem trago prejuízo para a população que fica a ver navios, como se diz, sai do consultório médico, passa pela atendente com pedidos de exame, e os pedidos são encaminhados, todavia a pessoa não tem esse protocolo, né, depois fica solto no tema. Então a gente está cobrando dela para que o ano que vem cumpra-se a lei, né? A lei não se discute, cumpra-se. Então a gente cobrou isso e também pediu que a secretaria se organize e faça até mesmo um fórum para a gente discutir, debater a saúde de Divinópolis. A gente quer contribuir, né? A gente não quer só criticar, em especial na fila única, né? Que trouxe muito atraso em algumas coisas. Então a gente quer ouvir a secretaria, o que precisa ser acrescentado nessa lei da fila única e o que pode ser feito para ajudar, né, as coisas fluírem melhor, com transparência, né, alguns critérios podem ser mudados,
pelo corpo clínico, né? Os médicos determinam onde tem prioridade, onde não tem. Então a gente precisa ouvir a secretaria e também falar um pouco das demandas que têm chegado até nós. E também, senhor presidente, o que eu cobrei mais firmemente da nossa secretária seria a reorganização do sistema de saúde num todo. Após pandemia, abriu isso, fechou aquilo, então ficou muita coisa fora do lugar. Então a gente está pedindo uma reestruturação do sistema de saúde, né, nas unidades de saúde. Tem bairro que tem 3 PSF e aquela bateção de cabeça, né? A gente pede voltar a conversar sobre a valorização dos servidores da saúde e também a capacitação para a gente possa estar cobrando o melhor trabalho deles, né? A gente tem vários pontos que tem que ser questionado no atendimento ao usuário, que reclama muito de alguns pontos, né? Então essa reestruturação tem que acontecer. Não justifica uma pasta com o dinheiro que tem não funcionar bem, né? É uma pasta que é muito pesada, mas também tem muito dinheiro. Então tem que ver onde estão sendo os erros e a gente sentar junto e, para o bem de Divinópolis, a gente opinar e ouvir também, né, que haja alguma coisa que seja mudada, essa casa possa mudar. Senhor presidente, cobrei da nossa secretária também o início, né, da recuperação ali de um espaço que foi alugado ali no Nova Fortaleza 2. Está sendo adequado ali para estar colocando um posto de saúde ali, uma unidade de saúde ali no Nova Fortaleza 2. Isso vai dar mais dignidade ao Nova Fortaleza 2, que fica muito distante do conjunto Oswaldo Machado Gontijo, tem que atravessar uma rodovia. Muitos procedimentos as pessoas não fazem por causa da distância. Então a gente está cobrando, né, e espero que em breve a gente venha ter os resultados favoráveis. Doriel, eu queria que Vossa Excelência colocasse agora a foto da fiscalização de obras. O senhor presidente tem falado isso aqui, a questão das obras em Divinópolis que são entregues, faltando pedaço, serviço de péssima qualidade. Então, na hora de fechar com uma empresa, cobre dela a capacidade de estar entregando as obras, né? Tem obras que estão sendo entregues com uma qualidade muito ruim. É dinheiro público tem que ser fiscalizado. Hoje, eu estive ontem com o Paulo também na secretaria, na Senvop. Hoje eu estive a campo com uma engenheira fiscal. Então a gente andou em alguns trechos e eu cobrei uma fiscalização mais ostensiva, né? A gente vê que faz as coisas tocando, em especial o tocante aos calçamentos, né? Calçamento recém-entregue já está dando problema. Faça ideia daqui 5 anos onde já perdeu a garantia. Então essa garantia não vira nada, fica depois para os cofres públicos, está pagando. Então tem que ter uma melhor fiscalização, uma análise do projeto num todo. Se faz um calçamento, não olha a questão de água pluvial, depois daquele chapéu velho, tem que estar arrebentando a via para estar implantando água pluvial. E falar em água pluvial, essa é de 30 anos atrás, um crime que foi feito ali no Serra Verde, desviou o córrego da rua Perdiz ali para favorecer ali a construção de algumas casas. Hoje é um problema seríssimo. E para refazer essa obra é um alto valor, mas tem que ser feito, né? A gente está cobrando, pedindo que ali esse córrego que dá problema, que é o córrego do bagaço ali perto da rua Perdiz, seja retirado essas manilhas que conduz o córrego e seja colocado galerias, né, ali da rua Perdiz até a rua Amadeu Silva, para tirar isso. Toda vez que chove, o pessoal fica apreensivo. Então a gente tem que cobrar antes que seja feito, mas já que está feito errado, temos que consertar. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Agir, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neticão, boa tarde a todos. Deixar um abraço aqui à Zilda, né, que está aqui fazendo presente, esposa do Sebastião, ex-comandante, amigo ali do bairro Interlagos, seja bem-vinda, viu? Seu marido é nota 10, família inteira, né? Senhor presidente, o bairro João Paulo II, o pessoal dali tem me cobrado muito, reclamado e com razão, até mesmo porque a Copasa teve ali, fez algumas ligações para ligar a rede de esgoto, e eles não compactaram o chão, deixaram a terra solta, enfim, fizeram uma bagunça, uma lambança lá, aí como se diz, aí a culpa vem nos vereadores, a culpa vem no prefeito, sendo que a Copasa que fez essa obra lá, a gente tem que falar o que é certo. Então a Copasa tinha então resolver esse problema, ou seja, colocar um material, não sei como é esse calçamento, alguma coisa eles tinham que fazer ali. Então o pessoal está reclamando, faça chuva tem poeira, faça sol tem barro, perdão, faça chuva tem o barro, né? Faça sol tem a poeira, e estão reclamando assim o tempo todo, e assim, o prefeito até conversando com ele, falou que por esses dias já vai fazer a licitação do calçamento, então assim, mas o pessoal ali está desesperado no que vem acontecendo, mas infelizmente, ou a culpa é dessa Copasa, que em alguns lugares que ela passa, ela deixa uns rastros só de destruição. Exemplo esse que ela deixou ali no bairro. Há poucos dias passei lá, senhor presidente, na época até na campanha, uma poeira estava para tampar até o pneu do carro. E o pessoal ali sofrendo calado. E quando a gente chega até mesmo e fala em votos, o pessoal cobrando da gente e cobra com razão. Então eu estou aqui, do mesmo jeito que eu fui aí para pedir o voto, estou aqui então para falar o que eu vi e o que vocês estão sentindo. Então, de novo, vamos fazer uma atenção melhor ali no bairro João Paulo II. Senhor presidente, outra coisa, a falta de respeito de algumas pessoas, até acredito eu que isso não é um cidadão de bem, seja alguns vândalos que na nossa cidade tem. Ali no bairro Porto Velho, a prefeitura, com parceria com a Gerdau, foi feita ao entorno do rio Itapecerica, para as pessoas então fazer a caminhada. Melhorou muito aquele pedaço ali, até no Roxinóis, e todo mundo sabe o tanto que ficou bom aquela área ali. E no final de semana, senhor presidente, até os moradores mandaram as fotos para mim ontem, relatando que quebraram algumas coisas no parquinho, algumas lixeiras, enfim, várias coisas ali eles estão destruindo. Então, assim, senhor presidente, eu sei que não são os moradores, a gente sabe o respeito que o pessoal tem ali, que até agradeceram o prefeito, todo mundo sabe o tanto que o prefeito lutou para levar aquela benfeitoria ali para o pessoal, para os que fazem seus exercícios físicos, enfim, várias coisas naquela região, e alguns vândalos estão, assim, não só ali, como em outros lugares. Então a população do bairro Porto Velho, quando vê, chame a polícia, denuncie, até meu telefone, algumas pessoas têm, pode me chamar que a gente vai na hora, aciona a polícia, ou alguma coisa parecida, para não deixar isso acontecer. Porque a prefeitura tem feito muita coisa, a gente sabe que tem feito, mas infelizmente tem umas pessoas que não aceitam. Eles passam, talvez nem sejam do bairro, talvez nem sejam eles de perto, porque eu nunca vi um lugar que tem tanto, assim, andarilhos, igual a gente tem esse pedacinho que anda muito nesses meios assim, e eles quebram e não está nem aí, porque infelizmente a justiça, não é culpa da justiça, mas a cidade está cheia disso. Então, assim, o pessoal aí pode ficar mais atento, né, do que está acontecendo, estarei aqui cobrando, com certeza o prefeito vai aí, até mesmo para olhar, e vai fazer um vídeo, alguma coisa parecida, para poder mostrar para a nossa cidade que a cidade tem prefeito e ele está fazendo um diferencial. Então, o pessoal do bairro Porto Velho, os que me procurou, que me ligou, pode ter certeza que a gente vai voltar aí para poder resolver esse problema. Senhor presidente, eu indiquei aqui R$200 mil, para que eu viabilizei, né, para a UPA, para a ala de pediatria, ali na UPA, na nossa cidade, não só assim, para melhorias, né, daquele atendimento, porque já é um atendimento muito bom, mas para ampliar melhor, e até mesmo no que eu fiz aqui, estou sempre falando para as crianças autistas, os que têm TOD, enfim, todos que precisam dessa área. Então, assim, eu estou fazendo essa... viabilizando, né, R$200 mil, até mesmo para a UPA. Depois eu vou até conversar lá com o Zé Márcio, com o Cleverson e todo o pessoal lá, para que eles, sobre o assunto da ala da pediatria, porque eles pediram, e eu tenho assim, confiado muito no que eles têm feito, apesar que a nossa saúde, a culpa, de novo, não é da UPA pelo que eles fazem, eles desdobram para poder atender a nossa cidade, infelizmente a culpa é desse estado omisso, que eu acredito que o Neiburg hoje vai falar alguma coisa sobre isso, né? Então, assim, a UPA está de parabéns, e que depender desse vereador e dos demais colegas, porque a gente sabe o tanto que eles trabalham, até mesmo na área da pediatria. Senhores vereadores, pode ter certeza, o que o atendimento na UPA faz, muitos hospitais da nossa cidade não chegam nem na poeira do pé. Eu não vou fazer citações, por exemplo, Hospital Santa Mônica, São Judas, que são todos particulares, duvido se tem pediatras capacitados que a gente tem na UPA. Não existe um atendimento que a gente tem na UPA. Ali só tem preço, infelizmente, um atendimento péssimo, porque até mesmo porque é uma coisa particular. Então, assim, o atendimento da UPA é um atendimento VIP a todos que trabalham aí, pode ter certeza, dependendo desse vereador, irei desdobrar para poder ajudar. Senhor presidente, finalizando, com a articulação da vice-prefeita e também do prefeito Gleidson, vou até ler aqui, né, que eles conseguiram quase 500 apartamentos, onde 112 já irão ser assinados no dia 6 agora do 11, para serem entregues no bairro Santos Dumont, e posteriormente mais 320 no bairro Campina Verde. Então aqui, as pessoas, né, vão começar a perguntar, casa, já estou avisando para não ficar aquela lereia. É para ficar atento, pois as inscrições e informações estarão no site da prefeitura. Então vai começar a ligar para vereador, ligar para a gente, de novo, é no site da prefeitura. E tem muita gente que critica aí o prefeito, que o prefeito quer fazer dancinha, que a Janete quer ficar aparecendo. Está certíssimo. Quem não aparece não é visto. Janete, parabéns. Gleidson, Deus te abençoa, você e toda a sua equipe. Que maravilha, que tempo que eu não escuto uma coisa dessa, seu presidente. Ou seja, quase 500 habitações, quase 500 casas para a nossa cidade. É muito gratificante estar trabalhando hoje na Câmara e escutar uma coisa dessa. Então, parabéns ao prefeito, parabéns então à vice-prefeita. Que Lula, estou falando do prefeito, que parte você não entendeu, Ademir? Lula, você deve estar louco, Lula. Estou falando do vice-prefeito, estou falando da vice-prefeita, ela que conseguiu, rapaz, foi ela e o Gleidson. Doa quem doer, doa quem doer. Não estou sem ideologia de partido aqui, Ademir, mas você vai me desculpar. Doa quem doer, Ademir. Doa quem doer, quem está fazendo é o Gleidson e a Janete. Pode chorar nos cantos, pode chorar na parede, onde que vocês quiserem. Gleidson, parabéns pelas 500 casas que você está trazendo para a nossa cidade. Gleidson e Janete. Eu escutei um burburinho aqui falando que é o outro cara aqui, mas não adianta. Dor de cotovelo é normal. É normal. Então aqui de novo, vice-prefeita, por essas 500 casas que você teve a coragem de sair daqui, foi em Brasília, conseguiu. Isso é mérito seu e do Gleidson, ninguém tira. Ninguém tira. Vários vão falar assim, foi tal pessoa que deu. Problema, mas foi vocês que conseguiram. Então assim, de novo, Deus que abençoe vocês. A nossa cidade só tem que agradecer. Região Sudeste, 120 apartamentos que serão aí, né, para o pessoal, os que vão ser cadastrados aqui. E mais 320 no bairro também Campina Verde. Parabéns, Gleidson. Parabéns, Janete. E eles falam o seguinte, que travesseiro é o lugar do choro. Que chorem calado e que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton Diegar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do Novo, Breno Júnior.
Senhor presidente de exercício, Neiburger, saúdo os demais pares aqui em plenário, na sua pessoa, a todos que estão aqui nos acompanhando, na pessoa do Alisson aqui, saúdo os funcionários da Câmara Municipal, você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, pelos meios de comunicação, nosso melhor boa tarde desta terça-feira, peço licença para dirigir essas breves palavras, ainda numa prestação de contas do nosso mandato desses últimos dias, e aproveitando para dar os parabéns, né, pelo seu aniversário, para Cristina, lá do Coral Eva, Cristina, mãe da Daniela, recebam nossos parabéns pela passagem do seu aniversário e também cumprimentar todos os servidores públicos, né, dia 28, ontem, além de ser dia de São Judas Tadeu, um dia muito bonito, também dia do servidor. Parabéns a todos vocês que contribuem então para que o serviço público possa acontecer de maneira efetiva em todas as suas instâncias. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio para o passamento do senhor Maximino Alves Neto, senhor Max, lá do bairro Bom Pastor, pai da tia Ângela, esposo da dona Irani, vovô do Lucas e do Pedro, sogro do tio João. Então, toda a família, né, que nós temos um apreço, um carinho muito grande, né, nós unimos a dor de vocês neste momento. Então, peço esse minuto de silêncio em respeito da pessoa, né, por quem foi o senhor Max, e por aquilo que ele também contribuiu lá no bairro Bom Pastor, né, como morador, como membro ativo da comunidade. Ele foi comerciante tanto tempo, né, e foi um pai de família, um avô exemplar. Fica aqui então a nossa palavra. Senhor presidente, eu oficiei no dia 18, agora de outubro, né, um ofício lá à Secretaria de Governo e à CETRANS sobre a necessidade de uma instalação de uma rotatória na rua Tedinho Alvim, com rua Fernando Rachid Gontijo, lá no bairro Liberdade. Né, nós já enviamos esse ofício, dia 18 de outubro, solicitando então a instalação de uma rotatória, tendo em vista o fluxo de veículos lá naquela região, uma região que está se tornando cada vez mais habitada também, com grandes comércios ali, prédios comerciais, faculdade, escolas também. Então nós percebemos ali esse grande fluxo de veículos, o aumento excessivo, e atendendo então os comerciantes e também os moradores daquela região, nós solicitamos a instalação dessa rotatória, não é? Nós já solicitamos há alguns dias e nos próximos dias irei reunir então com o secretário de trânsito, senhor Lucas, para que nós possamos alinhar aí aquilo que se faz necessário como estudo de viabilidade, recurso, para que nós possamos atender ali toda a população da região, não só do bairro Liberdade, mas Bom Pastor, Alvorada, São Sebastião, toda aquela comunidade que faz uso daquela via. Senhor presidente, visitamos também ontem o cemitério Bom Pastor para fiscalizar a limpeza do mesmo, né? Tendo em vista a proximidade do dia de finados, nós solicitamos então e foi feita a limpeza ali interna do cemitério Bom Pastor. E quero deixar aqui nossa palavra também de agradecimento, né, pela realização do feito, né, a Censur, na pessoa do Rodrigo, do Edinho, de toda a equipe, do Pedro. E também queremos convidar a toda a comunidade para participar lá neste próximo sábado, às 8 horas da manhã, a missa de finados. Ficamos alguns anos sem celebrar lá essa missa, e este ano então nós vamos retornar com a celebração de finados lá no cemitério do bairro Bom Pastor. Então vai ser às 8 horas da manhã, lá dentro do próprio cemitério. E tendo em vista que lá não há área coberta, se por acaso estiver chovendo no horário, nós vamos celebrar no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E depois, às 9 horas da manhã, será então no cemitério Parque da Serra. Então, participe lá conosco da celebração do dia de finados. Senhor presidente, nós estamos acompanhando as obras da Avenida JK, uma emenda impositiva nossa do ano passado, uma passagem de pedestres que está sendo realizada ali nas proximidades da Escolinha Municipal Bom Pastor para atender os comerciantes, os moradores, os usuários ali daquela região, né, tendo em vista o grande fluxo de veículos que há ali. E está sendo então instalado, né, me perguntaram esses dias como que ficaria, então está sendo instalado na rua Licínia, esquina com JK, um sinal de trânsito para controlar o fluxo de quem vem do bairro, e também ali, antes, né, da Licínia, um semáforo para quem chega pela Avenida JK. Isso vai controlar o trânsito um pouco para poder minimizar os problemas ali da proximidade ali da Escolinha Bom Pastor, ali naquelas proximidades do Tafarel, da pastelaria, para quem conhece ali a região. E também vai diminuir um pouco esse fluxo de trânsito, dando mais tranquilidade e segurança para quem faz aquela conversão ali na rua Iguatama, sentido interior do bairro Bom Pastor, e quem desce também. Ali é uma rua muito movimentada e está com altos índices de acidentes ali naquele pedaço. Então, essa passagem de pedestres, esse sinal de trânsito, vai controlar um pouco mais ali o fluxo, dando mais tranquilidade para quem vem da Avenida JK sentido Bom Pastor e para quem também desce da rua Iguatama sentido Avenida JK. Então, nós ficamos sensíveis a essa situação, atendemos os moradores ali da região e destinamos então a emenda impositiva no ano passado ainda, e agora a obra já está sendo executada e nós estamos acompanhando aí todo o trabalho ali naquela localidade. Senhor presidente, nós indicamos este ano, para esclarecimento, a emenda impositiva para a construção de uma praça lá no bairro Candelária, né? Saiu em algum veículo aí de comunicação que o vereador destinou uma emenda para construção de praça, mas não há localidade. Essa praça é no bairro Candelária e nós estamos aí junto com a Secretaria de Governo, junto com o Executivo, alinhando aquilo que precisa ser feito, então, para que seja efetivamente passado o recurso e aí, no próximo ano, nós possamos contemplar, então, a construção dessa obra, tendo em vista que o bairro Candelária está numa localidade muito habitada, né, ali cercado pelo bairro das Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa, há um bairro novo ali também, ao lado do bairro Candelária, e carece, então, ali de áreas para convivência, para ali ter um lazer junto à comunidade, também para o uso de todos os moradores ali daquele pedaço. Então, fica aqui a nossa satisfação, né, pelo trabalho que está sendo realizado, a nossa prestação de contas, e eu agradeço a sessão da palavra na tarde de hoje.
Obrigado. Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do novo, vereador Ney Burgin.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara, pela TV Candidés, canal 13. Uma boa tarde especial. Minha mãezinha, Dona Lúcia, que agora está bem, passou mal de manhã, mas agora está bem em casa assistindo a gente. E uma boa tarde especial para a senhora. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento mais uma vez me dirigindo aos responsáveis ou irresponsáveis, né, da regulação do Estado. É, senhor presidente, o senhor está rindo aí, mas é verdade. É responsável ou é irresponsáveis da regulação do Estado. E aqui eu me dirijo a todos vocês aí, ó, principalmente o nosso, não sei se ele é gestor, é doutor Cláudio, né? Doutor Cláudio e a gerente lá, que é a moça que não, ela não vai muito com a minha cara não, senhor presidente. Nas reuniões aí eu fui cobrar alguma coisinha dela, ela não vai muito com a minha cara não, mas eu não sou doce para ninguém gostar de mim. Então vamos direcionar a vocês hoje. Sabe por quê, senhor presidente? Essa regulação não funciona. Infelizmente, o povo está falando assim, ó, o trabalho da UPA melhorou um pouco. Melhorou, mas vai piorar. Só sabe por que vai piorar? Porque não regula. A UPA está fazendo o papel dela. Ela está atendendo, ela está pedindo vaga. Infelizmente, a regulação deixa a desejar como sempre. Como eu sempre cobrei nessa tribuna e vou voltar a cobrar. Doa quem doer. E aí vai o recado para os deputados nossos também, Eduardo, Lohana, o nosso governador, que agora é do meu partido novo, que eu tenho mais responsabilidade de cobrar de você. Eu tenho mais responsabilidade de te cobrar, porque agora eu sou do seu partido e tenho obrigação de te cobrar isso. Cadê essa regulação do Estado que não funciona? Você acha que eu estou brincando, senhor presidente? Eu estou falando sério. Porque eu fui convidado aí na UPA, um cidadão que está com o fêmur quebrado, e vai fazer 30 dias. E eu fui procurar saber. O coitado está lá na UPA, esperando uma vaga para ser regulado para uma cirurgia, tem 30 dias. E o companheiro dele do lado está esperando a cirurgia 35 dias. Pouca vergonha, hein? Pouca vergonha. Então estou aqui para acionar a comissão de saúde desta casa, presidente Hilde Aguiar e toda a comissão, para a gente ir lá e pressionar esse doutor Cláudio. Eu esqueci o nome da menina, son. É Kênia que achamos? É Kênia. A dona Kênia que não vai muito com a minha cara. Só vai ter que me engolir. Só vai ter que me engolir. Sabe por quê? Que eu vou para cima. Eu não vou aceitar. E vou deixar frisado mais uma vez. Nossos deputados vão ajudar a gente. Vamos ajudar a gente, governador Zema. Que agora eu sou do seu partido. Fui reeleito do seu partido. Estou te pedindo, com muita educação, com muita calma, vamos resolver o problema da regulação da UPA. Vamos resolver o problema do povo de Divinópolis. A UPA tá normal, não. A UPA já está ficando super lotada. É culpa do SISURD que ocupou lá? Não. É culpa do Estado que não regula. É culpa dessa regulação. Agora, senhor presidente, se não me falha a memória, são quantos hospitais? São vários hospitais. Será que os hospitais aí, ó, agora eu vou cobrar dos hospitais aí, vou cobrar da fiscalização desses hospitais. Será que em 35 dias não tem uma vaga para esse coitado fazer uma cirurgia? Tem como? Não tem condições de negócio desse não. Então, Agora, e agora há pouco, senhor presidente, eu recebi uma mensagem no nosso gabinete que tem uma senhora lá com a sua filha que tem necessidades especiais. Ela está lá já há 4 ou 5 dias precisando de uma cirurgia no quadril. Então, gente, a gente tem que dar um jeito nessa cirurgia ortopédica aí, gente. É quadril, é braço, é perna, é fêmur. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não vou deixar de cobrar, não. Eu não vou pôr pano aqui para ninguém, não. Eu vou cobrar, eu vou ir para cima. E agora, com mais responsabilidade ainda, se o governador do meu partido, governador, eu vou cobrar mais do senhor ainda. Eu vou cobrar mais dessa regulação que não funciona, dessa Kena, desse Cláudio. Eu vou dar nome aos bois aqui, porque eu não tenho rapreço com vocês, não. Então fica aí minha indignação. Já vou responsabilizar o presidente da Comissão de Saúde, Hildo de Aguiar, para a gente marcar uma reunião e a gente ir atrás desse povo. Esse tem que dar satisfação para nós. Eu estou citando o nome do vereador aqui para ele se manifestar também. Porque esse treino não pode ficar assim, não. Esse treino não pode ficar parado, não. Está de brincadeira, senhor. Está de brincadeira com o povo de Divinópolis. O negócio está... O Sisuri está fazendo o que pode lá. Os funcionários lá sufocados lá. O negócio cheio lá. E não sai, e não regula. E o povo esperando. É brincadeira, senhor presidente. A gente... Eu fico indignado, senhor. Às vezes a gente sobe aqui assim, não, vai dar certinho. Mas não dá pra engolir, não dá para falar as palavras certinhas, não. Não dá para falar. Não dá, aqui tem que falar, é rasgado mesmo, não funciona. Não funciona. Regulação do Estado, infelizmente o nosso aqui, que faz essa regulação da macro aqui, nossa, não funciona. Já trocou, já vê essa menina aí e não funciona. Eu não vou ficar calado. Eu vou ir para cima. Vou para cima dos deputados, vou para cima do governador, vou para cima de quem for. Vou tentar resolver. Nós estamos aqui para resolver o problema do povo. Se quem votou em mim e me pôs aqui foi o povo. Foi nenhum de vocês que eu citei nome, não. Senhor presidente, mudando de assunto agora falar umas coisinhas melhores, né? Porque também chega de tanta... Nossa senhora, eu fico nervoso aqui, gente. Até desculpa. Mas eu quero falar agora uma coisa boa que aconteceu hoje, né? Que é a entrega dos uniformes dos alunos do projeto Ame Judô, lá na Escola Antonieta Fonseca. Acho que a gente tem umas fotinhas para mostrar. É isso aí, ó. Eu acho que é um projeto muito bacana. É um projeto que se estende em várias escolas. Hoje foi a entrega lá na Antonieta Fonseca. Então a gente está aí para parabenizar, né, o executivo, o prefeito Gleitz, que não para. É esporte, é educação... É saúde, coitado. Não tem nada a ver com o peixe, toma pedrada por causa disso, mas voltando a falar em coisa boa aí, ó, parabenizar mais uma vez, né, o projeto AME, esse projeto que se estende em várias escolas e hoje foi a entrega lá no Antonieta Fonseca. Parabéns ao secretário Wesley, que também estava lá, que faz parte desse projeto, né, que ajuda nesse projeto também. Parabéns a todos os parceiros desse projeto. A gente está aqui para fazer isso. Nós fomos eleitos, reeleitos para fazer isso. Para cobrar e mostrar coisa boa. Quer saber de coisa boa, senhor presidente? Coisa boa foi a... Graças a Deus, quem foi lá sábado, viu lá sábado passado, que foi a Feira Empreendedora da Educação Municipal. Tem foto aí também. O trem lá foi um sucesso. Graças a Deus, eu quero aqui parabenizar o executivo, né? Mais uma vez ao prefeito Gleitz, a nossa vice-prefeita que trabalha, né? Em especial a nossa secretária... Andréia, que graças a Deus está à frente da pasta e dá show mesmo. E essa feira foi maravilhosa. Parabenizar o Sebrae, né? Que é o parceiro do município que ajuda nessa feira aí também. E não posso deixar de falar das escolas, todas as escolas. Eu não vou citar nome aqui não para não causar ciúme. Todo mundo sabe que a minha escolinha do coração, o Dr. Sebastião Gomes Guimarães, é a escola que eu estudei lá no Maria Helena. Mas assim, a gente que ama a educação, a gente... ficou satisfeito em todas as escolas que estavam presentes ali naquela feira. Foi um sucesso, estava lotado, mostrou a competência da nossa secretária de Educação, Andréia. E o prefeito falou em público, viu gente, esse buchiche falando que a Andréia ia sair, a Andréia fica mais 4 anos, parabéns prefeito, por isso que você é o melhor prefeito do Brasil, você sabe escolher seu secretariado. Presidente, o que eu tinha para hoje, no mais... Mas vai rompendo, e muita gente vai ter que me engolir.
Obrigado, vereador Neiburg.
Citação?
Direito de resposta, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, eu, assim, existe uma música que chama-se Isso me dá um tique-tique nervoso. Neiburger, você faz parte da comissão de saúde comigo, o amigo Robson também faz, ele não faz presente, mas ele também faz parte. Os vereadores aqui que virem mestre na UPA, gente, eu vou na UPA todo dia. Graças a Deus, eu tenho trânsito livre ali, respeito todos que trabalham, até fiz a citação ali, ai de nós se não existisse essa UPA. Mas aí, parabéns, viu, pela parceria, Deus te abençoa. Mas esse tal de doutor Cláudio, essa menina chamada Kênia, você estava numa reunião lá em cima, até arrepio, nós vamos nos encontrar. E Deus queira que seja perto do prefeito, perto da Sheila, nós vamos marcar uma reunião aqui, apesar que nós não podemos chamar eles aqui. Mas nós vamos esbarrar na prefeitura qualquer dia. Ai de vocês. Pode preparar o ouvido, porque aqui eu não posso falar muita coisa não. Mas minha língua é afiada. Uma coisa que eu não tenho é medo, ainda mais desse xarope. Doutor Cláudio, você é um xarope. Você é um... Não tem palavras para falar uma coisa dessa. O tanto que essas pessoas da nossa cidade têm sofrido por causa de você. Senador Cleitinho. Deputado Domingos Sávio. Pelo amor de Deus, ajude nós com esse xarope desse doutor Cláudio, essa menina, essa tal de Kênia. E esse pau de espinho desse tal de Zema. Até vou mandar um abraço aqui pro meu amigo lá do bairro Ponte Funda. Como é que chama ali do bairro ali? Não vou falar o nome, ele pediu para não falar. Porque ele fica até... Quando a gente xinga o Zema, ele fala, Hilton, cuidado. Cuidado, não tem como ter cuidado com um cara desse. Ele está se lixando para a nossa cidade, gente. Então, assim, o doutor Cláudio, pede para sair. É muito mais bonito que o senhor, é terrível naquilo que o senhor faz. O senhor é ruim de serviço. Alguém falou assim comigo, Israel, ele não precisa de trabalhar, não. Não precisa uma obra, deve ser um passa-fome. Porque não tem lógica um xarope desse, não. Ficar fazendo covardia com o povo. Só Deus sabe o tanto que a UPA tem sofrido. O vereador Neiburger, ele está acompanhando, está de parabéns, não só ele como outros colegas que vão ali ver a situação que está na nossa cidade. O pessoal que trabalha na UPA não tem culpa dessa sem-vergonhice, dessa regulação do Estado. Esse bando de safado, esse bando de crápulos que tem nessa Secretaria do Estado. Especial Zema, esse pamonha, a palavra é essa, seu presidente, porque não tem lógica. Eu não estou ligando para o que esse cara faz, porque é covardia. O cara vem na nossa cidade, seu presidente. Ele vem aqui e mexe para a nossa cidade. E vira as costas na hora que o pessoal precisa. Ou seja, pessoas adoecendo o tempo todo. E a UPA, o pessoal desdobrando que a UPA não é lugar do pessoal ficar internado. Só que eles não estão nem aí. Isso é raiva, seu presidente. Quando a gente vai pedir o voto das pessoas, igual esses mentirosos do nosso estado, eles chegam na nossa cidade e mentem para o povo. Um governador omisso na área da saúde, seu presidente. Chega aqui, você vê o Neiburger reclamando e eles não estão nem aí. Esse doutor Cláudio, seu presidente. É terrível ter um negócio desse. Senador Cleitinho, por gentileza, por obséquio, pela nossa cidade, dá um jeito nesse tal de doutor Cláudio e nessa mulher chamada Kênia, nessa regulação do Estado. Obrigado, seu presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercício, saiu da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, nessa tarde hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Eu quero deixar um abraço hoje especial também para todos os taxistas, né, de Divinópolis. Tem muitos amigos aí, principalmente vizinhos no bairro Planalto, né? Vou falar o nome, deve ter mais ou menos 10. Então, eu quero mandar um abraço aí a todos os taxistas de Divinópolis. Um abraço a vocês. Senhor presidente, eu gostaria de aqui mais uma vez, né, de falar da minha emenda impositiva, porque semana passada, quando eu falei, nossa estava fora do ar, a TV, né? Por problemas técnicos aqui nessa casa. Então, eu vou falar mais uma vez, para onde nós enviamos a nossa emenda impositiva deste vereador. Mandamos para a DAP 10 mil reais. Eu gostaria de falar, porque às vezes as pessoas acham pouco, às vezes acham muito, mas depois que às vezes... Eles solicitam, mas enviam para nós, as entidades enviam para nós um pedido, né? E nesse pedido, eles muitas vezes colocam a quantia. Né? Então, por isso, às vezes, tem uns aqui com o valor um pouco mais baixo, outro valor mais alto, mas são a quantia que as entidades nos pediram. Então, está aqui a DAP nos pediu R$10 mil. Também estamos levando lá no calçamento da comunidade do Inhame. O calçamento ficará em R$120 mil. Também pavimentação poliétrica na rua Pedro Eustáquio de Oliveira, entre rua Dufo Pinto Guiar e Antônio Martins, lá no bairro Tietê, R$40 mil para calçamento. Também o calçamento lá no Campina Verde, na rua Francisco Gonçalves, entre rua Alto do Chuá e Novo México. Também R$120 mil. E garantir o recurso para aquisição também de materiais esportivos para o complexo esportivo lá do bairro Planalto, mais de 13 mil reais. A reforma e reparo na unidade escolar do CEMEI, Oficina da Criança no São Roque, estamos enviando lá R$50 mil. Para a construção de salas de banheiro no espaço que foi reformado agora, né? Lá no CEMEI da Santa Luzia, né? Tem um espaço grande lá agora, e será construído lá algumas salas com banheiros, né? Para receber as crianças o ano que vem da nossa região do bairro Planalto, Santa Luzia, né? Estou enviando para lá também R$150 mil para a Secretaria da SEMED, que ela possa lá construir essas salas e também esses banheiros para o ano que vem ter mais vaga para as crianças ali da nossa região. Também estamos enviando ali para o sistema de segurança na Escola Municipal do Bom Pastor, R$30 mil. Também na Escola João Severino, R$10 mil. Na APAE, estamos enviando para a APAE, R$30 mil. Na ACOM, né, a ACOM, estivemos aqui mais uma vez, reunido com o Coronel Marcelo, o Tenente Coronel também Paulo César e outros da ACOM, também solicitou de nós uma emenda impositiva para comprar alguns aparelhos ali, mamógrafo, mais alguns aparelhos, para fazer para o Hospital do Câncer e fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Então, todo ano também, na minha emenda impositiva, R$100 mil para a ACOM. Né? Nós sabemos o trabalho que a ACOM faz aqui na nossa cidade e sempre teve ali grandes presidentes e hoje também temos lá o Coronel Marcelo Carlos, está lá na administração hoje, administrando a ACOM. Senhor presidente, também estamos mandando lá para a ONG Céu Azul R$30 mil. Também, através de pedidos de morador lá do bairro Planalto, Santa Luzia, que é a região, que no nosso posto de saúde, o ano passado eu indiquei uma emenda lá de R$200 mil para a reforma do posto do Planalto. E onde está acontecendo agora, que o posto do Planalto mudou lá para o complexo esportivo, né, do bairro, e o salão do complexo esportivo, né? E a empresa que ganhou vai começar a reforma lá no posto do bairro Planalto, onde eu destinei R$200 mil. Agora, estou destinando mais R$50 mil para que possa comprar um aparelho de eletrocardiograma, né? Porque nosso posto Planalto, ele atende ali das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, né, até as 22 horas. E nada mais, nada menos que tem que estar bem equipado para poder receber, né, os pacientes que lá vão. Então, a solicitação de alguns moradores lá do bairro, que em outros bairros tem esse aparelho de eletrocardiograma, então estou doando lá R$50 mil para a prefeitura na área da saúde, na Semusa, comprar esse aparelho para levar lá para o bairro Planalto também. Assim que o bairro voltar a funcionar, também espero que a prefeitura já tenha comprado esse aparelho para atender a população, não só do bairro Planalto, Santa Luzia, que toda a região. Senhor presidente, também lá no Sagrada Família, nós estamos mandando lá para R$40 mil. Né, para o posto lá também, que eles vão querer fazer uma cobertura lá para poder atender a comunidade, te dar uma quadra lá para atender a comunidade lá. Então também a gente sabe que é mais quantidade, mas a gente está enviando um pouco, né? 40 mil reais para eles começarem a obra lá. Também no Instituto Helena Tipoff, estou enviando também 40 mil reais para o Instituto Helena Tipoff. Para o Lar dos Idosos, né? E a Vila Vicentina, estamos enviando também um montante de quase 54 mil reais, né? Para que ele possa comprar ali nessa falda geriátrica, comprar os remédios, comprar os curativos, né, para atender as pessoas idosas. Então, a gente está mandando lá esse dinheiro para o Lar dos Idosos e também a Vila Vicentina, quase 54 mil reais. Seu presidente, o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, também às vezes precisa dessas aquisições de materiais, de curativo, né, essas coisas assim. Então, também, nós estamos doando para lá 40 mil reais para o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Também, senhor presidente, para o SOS do Câncer, né, como suplementos alimentares para pacientes, minhas crianças, pessoas que lá estão fazendo tratamento, estamos também enviando lá essa indicação no lote de 40 mil reais. E para a UPA também, senhor presidente. A UPA, a gente sempre comenta aqui, né, está vendo os vereadores falar da UPA, mas nós não podemos deixar de ajudar também a UPA. Estamos mandando lá para a UPA 50 mil reais para aquisição de medicamentos, né? Porque a gente sabe ali, quem chega aí para a UPA, porque realmente necessita ali dos cuidados médicos. Então, também estamos dando nossa contribuição, essa indicação da nossa emenda parlamentar para a UPA, Padre Libério, 50 mil reais. E também para a farmácia popular. A gente tem recebido muitas críticas também, às vezes falta remédio na farmácia popular. Também estão mandando lá a nossa emenda impositiva de 50 mil reais para a prefeitura, ali, a área da saúde, a SEMUSA, comprar os medicamentos, né, para pelo menos atender as pessoas mais carentes da nossa cidade. Senhor presidente, nosso trabalho também não para. Ainda está em andamento, né, algumas obras que nós indicamos, né, um ano passado e este ano ainda. Nós temos aí um andamento aí da reforma e revitalização da Praça Padre Marinho, lá no bairro Planalto. Uma emenda lá de mais de 200 mil reais, né? E a praça ficará quase 180 mil reais a reforma. Então, a empresa que ganhou está fazendo lá essa reforma. Provavelmente, até no final do ano, vai entregar a Praça Padre Marinho, né, toda arrumada, toda bonita, como o bairro. As pessoas do bairro Planalto, Santa Luzia, as pessoas que visitam a feirinha do bairro Planalto, que é o orgulho desse vereador de comunidade ter levado a feirinha no bairro Planalto lá. Então, nós sabemos que no dia domingo ali vai ficar um domingo mais aconchegante, um domingo mais familiar. Então, estamos lá trabalhando a melhoria da Praça Padre Marinho. Também, senhor presidente, estamos levando lá uma emenda de quase 400 mil reais, mais de 400 mil reais, para asfaltamento, né, da rua Manuel Bandeira, lá no bairro Santa Luzia. Esse asfaltamento acontecerá da rua Duarte até a rua Almirante Barroso. É a rua, às vezes as pessoas sabem, é a rua do CEMEI. Como nós estamos ali mandando emenda para o CEMEI, vamos melhorar o CEMEI do bairro Santa Luzia e Planalto, né? Então vamos asfaltar a rua também Manuel Bandeira, para dar maior segurança aos pais, né, às mães, às pessoas que vão levar seus filhos para o CEMEI, ter a maior segurança de deixar seus filhos lá dentro do CEMEI, com nossos professores ali. Então, estamos trabalhando também com a segurança em volta da via do CEMEI. Senhor presidente, também ali, estamos ali trabalhando junto com a cobrança, né? A gente sempre está cobrando a Secretaria de CEFOP também. A melhoria do atendimento e das obras, né, nas empreiteiras está fazendo essas obras ali em nossa cidade. Não deixamos de fiscalizar. Então, tem uma obra em andamento ali, foi indicação desse vereador também, na rua Alameda Paranaíba, onde foram feitos ali, pelo erro da empresa, errou ele também em fazer a drenagem de água, que primeiro fez o asfalto, depois teve que cortar o asfalto para fazer a drenagem de água. E sabemos ali que está dificultoso para as famílias entrar nas garagens de suas casas. Também, nós já conversamos com o secretário Paulo, pedimos mais agilidade nesse restante da obra que ficou para trás. Mas sabemos que a empresa teve que retirar também o funcionário para levá-la para a Avenida Magalhães Pinto, né? Governador Magalhães Pinto, porque também com essa chuva lá, a avenida ficou intransitável, depois de avenida toda arrumada, asfaltada, e a chuva não perdoa, né? Então, a empresa, o secretário falou que logo, logo a empresa voltará aí para o bairro Planalto para terminar essas obras. Nós pedimos aí aos familiares aí um pouco de compreensão, que a obra vai sair do jeito que está no projeto, que a obra sairá assim que ela sair do jeito que está no projeto, a prefeitura faz o pagamento. Se não tiver gota no projeto, pode ter certeza, enquanto não tiver, a prefeitura não faz o pagamento. Pode ficar tranquilo que esse vereador está fiscalizando, nós somos vereador ainda até o dia 31 de dezembro deste ano. Então pode ficar tranquilo, nosso compromisso nessa casa e no compromisso com o povo de Divinópolis, nós manteremos, se Deus quiser. Senhor presidente, quero agradecer pela palavra, pela sessão da nossa palavra, agradecer a todos que nos assistiram. Uma boa tarde a todos e fique com Deus.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder dos republicanos, vereador Wesley Charbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha essa tarde de hoje. João Mello está presente aqui. Aquele abraço, aquele carinho sempre, irmão. Conte conosco sempre. Também a Santinha lá do bairro São José. Aquele forte abraço, minha amiga. Grande parceira aí. Senhor presidente, não poderia te falar de ontem também. Dia de São Judas Tadeu. Esse padroeiro lá da comunidade do bairro São Judas, qual a gente tem uma devoção. Todos os fiéis estiveram presentes na missa ontem. Só agradecer a Deus, né, pelas orações, por tudo, sempre, e toda a população daquela região, principalmente a Dona Maria, a qual eu estive com ela ontem. Também, senhor presidente, ontem, na data de ontem, do dia 28, dia de servidor, pela qual eu parabenizo todos aqui, e agradeço todos aí, meus amigos, meus parceiros, pelo carinho, sempre que estiveram comigo. Senhor presidente, não poderia deixar, né, de pegar um gancho da fala do vereador Ney, na questão de saúde, né, a UPA com a nova empresa agora, fazendo todo um excelente trabalho. Quero sempre parabenizar os funcionários que estão à frente da saúde, um dos maiores gargalos que a gente tem, que é a saúde, mas não poderia deixar de falar também nessa tribuna, pela qual a situação aí, né, de uma pessoa aguardando aí, uma cirurgia aí, mais de 30 anos. Como o próprio vereador relatou aí, e não, eu poderia também te fazer coro, né, nas suas palavras, que eu também sou voz, estou aqui para cobrar, e tanto a gente vem cobrando junto ao governo do estado, nossos representantes, nossos deputados estaduais aí, que possa estar à frente cobrando os responsáveis, principalmente a Kênia e o doutor Cláudio, e juntamente também com a voz aí dos nossos deputados, junto ao governo do estado, para que faça com que essas vagas sejam, saiam o mais rápido possível. Maior gargalo que tem que é a saúde, e a gente sabe que quando chega na UPA e tem que guardar saúde, é esse caos, é esse problema que vem se arrastando. A nova empresa que está à frente da UPA, como eu falei no início da minha fala, tem feito a sua parte, mas quando se trata de cirurgias, então, e vagas também, junto à nossa macro-região, é um caos, é uma demora, então não tem família que aguente, não tem paciente com o seu problema aguardando uma fila aí, para fazer uma simples cirurgia, aguardar tanto tempo. Então, espero vocês aí que possam cobrar juntamente ao governador Romeu Zema, para que possa ter um olhar por Divinópolis, nossos representantes que temos de peso, que seja voz aí. Porque a saúde é prioridade e esse vereador vai estar novamente, sempre aqui nessa tribuna, usando com muita propriedade e cobrando dos responsáveis. Pode ter certeza, mandar um abraço meu amigo Irã, que me cobrou hoje para que a gente seja voz nessa casa e cobrando para que esse leito aí seja disponibilizado, principalmente para os pacientes aqui da nossa querida Divinópolis e também pacientes que vêm de fora. Passando adiante, senhor presidente, hoje pela manhã, um roubo de uma moto, né, recebi no meu WhatsApp, né, da placa RNS 3A16, da cor vermelha, para que a gente também falasse na tribuna, devido a vários roubos que têm acontecido na nossa cidade, e como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, não poderia mencionar aqui nessa tribuna, que é a casa do povo, e a gente tem que mencionar, tem que cobrar junto à Segurança Pública. Aqui eu faço coro também, comandante Henrique, que chegou agora, é um grande comandante, vem fazendo uma atuação muito boa junto à Polícia Militar, toda a corporação da Polícia Militar, que tem o meu carinho, tem o meu respeito, mas que possa dar uma atenção nesses casos aí, que devido, ó, desde semana passada para essa semana, vários casos como esse de roubo também e arrombamento de casa também tem acontecido. Para que vocês possam ter atenção, e esse vereador é sempre parceiro, para que se estiver faltando em policiamento, o que for efetivo, que a gente possa cobrar nossos deputados e também, para cobrar junto ao governo do estado, porque segurança pública a gente sabe que é uma das demandas também que tem que ter atenção, e tem essa atenção por mim, e a responsabilidade também do governo do estado. O município faz a sua parte, nós também tentamos fazer nosso papel aqui, através de recursos, em parcerias, mas precisamos aumentar mais o efetivo aí, para atender mais aí a segurança, principalmente na questão de roubos. Manda um abraço aqui para a Ana e para o Alves também, que mandou para mim, né, essa solicitação aí, para que seja falado nesse tribuno. Passando adiante, senhor presidente, quero falar para todos os moradores da rua Afrânio Peixoto, que entrou em contato comigo, desde que fiz um vídeo anunciando aí do recapeamento lá da Afrânio Peixoto. Essa linha importante do bairro São José, Catalão, São José. Desde a Praça da Bíblia ali, será feito esse recapeamento até a rua ali, Carbonita, próximo ali do depósito JR. É uma rua que vai desafogar muito o trânsito naquela região. Criaria-se os dois binários entre a rua ali, Afrânio Peixoto, descendo a sentido ao centro. A rua Castro Alves fazia o mesmo sentido, descendo também a região central. E a Avenida Paraná, a Avenida Amazonas, nesse sentido, subindo a região sudoeste ali, de bairros Bela Vista, Belvedere, Realengo e todas as regiões ali de bairros adjacentes. São solicitações desse vereador que a gente vem trabalhando com muita humildade, muita cobrança e pela qual, através do recurso com o deputado Eduardo Azevedo e também com o senador Cleitinho, vai sair essa obra tão esperada por toda essa região. E para finalizar, senhor presidente, hoje pela manhã, novamente, a Angélica me informou aí que o recurso já está na conta da prefeitura, que é o recurso para a construção da UBS lá do bairro São José. O bairro São José, não me canso de falar, uma das unidades do bairro São José, pela qual foi feita uma reforma através de um recurso desse vereador. Então, sabemos que a demanda ali é muito grande, né? Atenção primária, sempre esse vereador tem um olhar para que possamos aí, né, diminuir as filas de atendimento, principalmente no bairro São José. O Everton, que é o diretor, manda um abraço para você, todos os funcionários que têm feito um bom trabalho e um bom atendimento naquela região, para que possamos agora, com essa nova UBS, essa nova construção desse posto aí, para atender toda a região. Não só ali também, como o bairro Jorge Novos, está sendo feito uma outra unidade aí, um recurso também do deputado Eduardo Azevedo, bairro Jorge Novos, que era um bairro carente, que não tinha infraestrutura, não tinha nada, não tinha lazer, um recurso do deputado também, na construção de uma praça, juntamente com o vereador Breno também dessa casa, e essa parceria desse vereador, sempre lutando e trazendo solução para toda a região. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago aqui hoje é um fato que a população vai ficar indignada. Está aqui no meu celular, eu não quero tornar público, para preservar a identidade. Uma senhora de 89 anos, durante 30 dias, ela foi duas vezes para São Sebastião do Paraíso, uma vez para Lagoa da Prata, voltou de Lagoa da Prata, está na UPA, ou seja, uma senhora de 89 anos, andou 638 quilômetros dentro de um mês. Isso é um sofrimento, isso é uma aberração, isso é uma covardia. Senador Cleitinho, eu vou cobrar do senhor. O senhor tem que tomar uma postura, senador. A saúde é tripartite. O senhor é aliado do Zema, o senhor é senador da República, o seu irmão é deputado estadual e o seu irmão é prefeito, senador. Uma senhora de 89 anos fazendo o turismo da revolta, do desrespeito, 638 quilômetros que essa mulher andou em 30 dias. Ora, será que esse povo não dá conta ali no Hospital São João de Deus sentar e fazer um contrato de baixo e médio complexidade? Até 2020, tinha uma mulher de 89 anos. Andou três vezes, fez o turismo da indignação. Isso é covardia. É aquilo que eu falei, porque não é filho de juiz, não é filho de promotor, não é filho de empresário, não é filho de vereador, não é filho de senador. É desumano, vereador Charles. E a mulher fala aqui que não quer mais não, que quer morrer em casa. E aqui nós abrimos a Bíblia toda a reunião. Eu vim para que todos tenham vida. Gente, pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus. A gente tem que agir sobre isso. Uma mulher de 89 anos. É um desrespeito muito grande. Senhor presidente, estou cobrando aqui da tribuna da Câmara ao Ministério Público uma resposta sobre as três denúncias que eu fiz no período eleitoral do Ministério Público. Eu fiz uma denúncia dia 23/8, dia 26/8 e dia 27/9. Sobre três denúncias que, ao meu ver, foi crime cometido contra esse vereador. E até agora eu não tive resposta. A eleição passou. Não tive resposta desse fato. E que mais me estranha, gente ligado ao Poder Judiciário publicando coisas nas redes sociais que, ao meu ver, é uma agressão sobre a legislação vigente. Então, aqui da tribuna, eu estou cobrando do Ministério Público. Que eu não posso cobrar de outro segmento, a não ser do Ministério Público. As três representações que eu fiz sobre os crimes que eu entendo que fizeram contra eu durante o período eleitoral. Ministério Público, eu gostaria de uma resposta. Se arquivou, qual o prosseguimento que deu? Tem denúncias que vai fazer 2 meses. Então eu gostaria de uma resposta, porque eu acho que ninguém está acima da lei. Senhor presidente, também quero aqui pedir a Vossa Excelência que eu fiz um requerimento e pedindo a folha de ponto de um determinado servidor da prefeitura. Porque tem um decreto vigente que servidor não pode usar a rede social no horário de serviço. Decreto do Galileu. E já tem mais de 15 dias, senhor presidente. E eu não tive a resposta. E eu gostaria que a gente tivesse essa resposta o mais rápido possível, com a folha de ponto, para que nós possamos tomar o caminho mais correto, que é bater na porta do judiciário ou pedir a abertura de um processo administrativo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicita a presença de vereadores em plenário. Solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Substitutivo ao PLCM número 164 de 2022, altera a lei 6.907 de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o código de postura do município de Divinópolis e da outras providências. Parecer de número 411/2023, ao substitutivo ao projeto de lei ordinária CM 164/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 412/2023, ao substitutivo ao projeto de lei ordinária de número CM 164/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM. Em discussão, projeto de lei CM 164/2022. Altera a lei 6.907, de 22 de dezembro de 2008. Que expôs sobre o corte de postura do município de Livrópolis e outras providências. Autoria, pelo Hilton de Aguiar. Em discussão.
Palavra.
Palavra do Anjo da Academia.
Senhor presidente, queria um sobressamento de 30 dias do projeto do Hilton de Aguiar.
Artigo 225, fica concedido o pedido de 30 dias de sobressamento do vereador Anderson da Academia, a partir do CM 164. 30 dias. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto encontra-se prejudicado na ausência do autor.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para Marcelinho Alves Neto, senhor Max, vereador Breno Júnior, Conceição Maria Rodrigues, avó do Capitão América, que pediu para avisar que o velório será na Avenida Orion, 345, no bairro Mangabeira, a partir das 14 horas.
Senhor presidente.
A pedido do vereador Inédito Lauro, Capitão América.
Comunido a agir. Palavra, senhor presidente.
Minuto de silêncio.
Voltar meu silêncio de novo, não fez silêncio. Está falando do partido?
Questão de ordem, como líder do agir, do Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, obrigado pela parte. Até vi atentamente a fala do vereador Edson de Souza, que também está sempre presente, né, na área da saúde, senhor presidente. E dizer de novo, se depender de nós aqui, nós vamos para cima, viu, desse doutor Cláudio e dessa Kênia. E, viu, Edson, acredito eu que não é só culpa desse do Estado, não. Aqui em Divinópolis nós temos um hospital também, que ele é conveniado pelo SUS, o Hospital São João de Deus, que várias vezes eu chego na UPA e vejo, tem muita negatividade, inclusive, senhor presidente, eu vou lá pessoalmente para saber quantos quartos que tem os leitos do SUS liberados no Hospital São João de Deus, como presidente dessa casa. E dou a quem doer, nós vamos pegar pesado. Porque na hora de mandar a verba, a gente manda. Não é só o vereador Hilton, não é só os vereadores dessa casa. Todos mandam verba para o Hospital São de Deus. Queremos a resposta para a nossa cidade. Muita negatividade está sendo feita ali. Então não vou culpar só as pessoas, não. O hospital também tem uma parcela de culpa nisso aí. Vou lá nessa semana, para a gente poder olhar. Vou até convidar o vereador Neiburg. Quem quiser ir com nós, pode ir junto para a gente poder olhar de perto a situação. Não vamos culpar uma coisa só. Se temos um hospital aqui na cidade, vereador Israel, como referência no SUS, ele tem que se disponibilizar. Aí vão falar assim, mas é a regulação que manda. Eu falo porque eu vejo e escuto. Várias vezes manda para o Hospital São José, eles já dispensam na hora porque não quer. Inclusive tem um caso na UPA de um rapaz que precisa fazer uma cirurgia, faz um São João de Deus. Mas pode ter certeza, vereador Edson de Souza, que nós vamos correr atrás, e até mesmo o senador Cleitinho vai dar um jeito nessa regulação, em especial o Hospital São João de Deus. A partir de agora, vamos acompanhar de perto essas negativas que vocês dão para saber se está tudo dentro dos seus conformes. Porque é muito fácil, presidente, a gente aqui mandar verba e tudo, emenda impositivas para o hospital, e vários senadores e vários as prefeituras de outras cidades mandar verba para cá, deputados federais, estaduais, e não está tendo esse retorno para a nossa população que é de Divinópolis. Vou aí, vou fazer uma visita e vamos saber, e vou gravar na porta do hospital para falar quem que está sendo negligente nessa situação da saúde. Doa quem doer, pois nós vamos fazer, vamos para cima. Obrigado, senhor presidente, pela atenção.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Questão de ordem, como líder republicano, para falar do partido. Wesley Jarbas, falar do partido.
O Partido Republicano também é solidário à fala do Hilton, vereador nobre Hilton de Aguiar, e também Edson Souza. E também do vereador Neiburg. Pode contar conosco.
Às 15 horas e 25 minutos do dia 29 de outubro de 2024. Em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 67ª reunião ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Eu sou o Douglas Fernandes e a gente terminou nesse exato instante a 67ª reunião. Uma reunião rápida com alguns debates e pronunciamentos, principalmente por questões de ordens dos partidos no final da reunião, para tratar de um assunto relacionado à área de saúde. Bom, a gente dá prosseguimento aqui na programação da TV Câmara, que acontece sempre das 2 às 18 horas, pela TV Candidez, ou para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Daqui a pouco, eu converso com o diretor da Escola do Legislativo, Roberto Franklin, que vai falar sobre as iniciativas e os trabalhos que a escola tem desenvolvido, que são extremamente importantes para a sociedade. Vai contar um pouco sobre um curso que será realizado amanhã, aqui na Câmara, sobre primeiros socorros, principalmente voltado para a área escolar, que é uma iniciativa louvável, né, para evitar que acidentes aconteçam, e vai falar também um pouco sobre o curso voltado para os vereadores, para a ideia, na proposta de capacitar o legislativo que vai tomar posse na nova legislatura a partir do dia 1º de janeiro. Às vezes, você que nos acompanha não conhece, mas a Escola do Legislativo é um braço importante da Câmara Municipal de Divinópolis, que realiza diversas ações em escolas e outras parcerias para divulgar não só o trabalho legislativo, mas também para trabalhar com outras iniciativas, de forma que a população fique mais bem informada, tenha outros conhecimentos em áreas, né, como a questão da saúde e do trabalho que é desenvolvido. Bom, Roberto, por favor, Roberto chegou aqui agora. Roberto, a gente está ao vivo, né, quem não conhece, Roberto Franco, diretor da Escola Legislativa. E a gente está comentando e falando aqui sobre a importância da escola, no trabalho que ela faz, em especial sobre o curso que vai ser realizado amanhã.
Olha, boa tarde a todos. O curso de amanhã, nós estamos fechando e encerrando as inscrições agora. Inicialmente ele foi para a área da educação, nós tivemos apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual. Foi uma demanda solicitada no trabalho do SAMU Centro-Oeste, onde os próprios profissionais da escola solicitaram, né, um curso que fosse feito para uma pessoa da área da escola, para que pudesse prestar os primeiros atendimentos até que o SAMU chegasse à escola. Nós estamos atentos a essas demandas, nós entramos em contato com o SAMU e eles se dispuseram a preparar esse curso junto com a gente aqui, né, que vai ser realizado amanhã. E nós estamos agora, notícia de última mão, nós estamos aproximadamente 120, 125 inscrições, podendo chegar até 150. Então, amanhã, esse pessoal todo vai se reunir aqui na Câmara, né, para que nós possamos fornecer o curso de 1 hora de 13 horas, aproximadamente até as 17 horas.
Roberto, é importante destacar, para quem nos acompanha, eu conversei mais cedo com a Marcelina, a iniciativa, é óbvio que é mais abrangente, mas para evitar que, por exemplo, aconteça uma fatalidade, se um aluno vier engasgar ou sofrer um acidente, que pelo menos uma pessoa do corpo ali da escola, né,
saiba lidar com a situação para justamente evitar um pior nesse sentido. O que é importante, a gente sabe que todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. Então, quanto mais pessoas preparadas, a gente pode evitar o pior, não é isso?
Claro, a intenção não é formar profissionais para prestar esse atendimento de uma forma mais efetiva, mas sim preparar esse indivíduo para que quando o atendimento especializado chegar, ele tenha condições de estar em melhores condições. Essa é a intenção da escola. Isso também vem de uma lei, né? Nós temos a Lei Lucas, que veio reforçar isso e obriga que as escolas façam isso. Então, a Escola do Legislativo, atento a essa lei, nós resolvemos dar esse suporte, né, aos profissionais da educação no município de Divinópolis.
E aí, ô Roberto, como eu disse, para quem não conhece, é uma iniciativa extremamente importante da Escola do Legislativo, né, de buscar essas parcerias com outros órgãos ou entidades e promover essa capacitação, essa formação, visando o benefício da população, que é um dos papéis da Escola do Legislativo, não é isso?
Sim, a escola tem várias vertentes, uma delas é a capacitação dos servidores, vereadores, né? Além disso, de integrar a sociedade ao Poder Legislativo, e também dar essa questão cultural, essa questão educacional, e até mesmo preservando a saúde de todos.
Roberto, a gente agradece a sua participação, né, deixando esclarecendo que é o papel da TV Câmara de estreitar os laços com a população que nos acompanha para entender o trabalho legislativo, entender os órgãos, os braços que a Câmara tem e também o trabalho dos vereadores. Vale destacar, como o Roberto disse, as inscrições já estão encerrando, mas todo o conteúdo vai ficar disponível nas nossas redes sociais, então se você tem interesse, você pode acompanhar todo esse material extremamente importante. A Câmara faz questão de deixar disponível e destaca, né, novamente aí, o trabalho da Escola do Legislativo. E aí, Roberto, eu já quero aproveitar e já deixar um convite para uma próxima fala sua, possivelmente na quinta, após a 68ª reunião, para você poder falar um pouco sobre o curso que a gente começa na semana que vem, também de iniciativa da escola, para falar, para tratar sobre essa capacitação dos vereadores. Eu acho que é importante ressaltar para a população o quanto essa capacitação ela é relevante e necessária para que a próxima legislatura venha inicialmente já capacitada para dar conta dos processos que envolvem todo o trâmite legislativo.
Sim, existe uma série de procedimentos internos da casa. Não basta você ter conhecimento político, você tem que ter conhecimento técnico também, principalmente dos seus assessores, para que eles possam iniciar os trabalhos já com alguma instrução, né, no trâmite dos processos, na questão administrativa, como circulam os documentos na Câmara. Hoje são todos digitais, mas vão ter que ter um conhecimento do programa. Mas isso, além disso, é uma exigência do próprio regimento interno. E na quinta-feira a gente esclarece isso para vocês.
Ótimo. Então, Roberto, novamente, obrigado. E também agradecer para você que nos acompanha aí pela TV Câmara, pela TV Candidez e também pelas nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis. Todo o trabalho aqui da entidade, da Escola do Legislativo, é divulgado para que você conheça de perto o que está sendo executado, para que você saiba quais os trabalhos que a Câmara realiza. E você também conhece o trabalho dos vereadores, que a gente elegeu agora, e também aqueles que já foram eleitos no pleito, mas estão encerrando essa atual legislatura. Eu e a Samira Cunha fizemos um bate-papo com um balanço com cada um dos vereadores, para que eles possam falar das bandeiras que eles defendem, dos desafios que eles enfrentaram, né, do posicionamento que eles tomaram nessa atual legislatura. Então você pode acompanhar todo esse conteúdo pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram. A Câmara fica de portas abertas e a TV Câmara continua esse trabalho importante de deixar tudo transparente para que você, cidadão, saiba o que o poder público legislativo realiza por você. A TV Câmara, a imagem da cidadania.